Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Beleza, 6:06, está começando o Gabriela Esportiva aqui na Gabriela FM 102,9, ao vivo também na internet em gabrielafm.com.br. Vamos às manchetes do dia, né? Das manchetes de hoje do Gabriela Esportiva, né? Júlio César, Papai Noel tá chegando, hein? Papai Noel tá chegando com presente pra todo mundo. Olha o tamanho da mala. Vamos lá. 6:06.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:06, as manchetes de hoje. Bruno Henrique é absolvido pelo STJD, mas recebe multa de 100 mil, né? 100 mil aí é pra tirar de tempo, como diz a história aí, é pra tirar de tempo. Meu filho, como é que fizeram isso com você? Pague 100 mil aí pra ninguém falar nada. 6:07, Marconi Amaral fala sobre candidatura à presidência do Vitória. Ele diz que pode transformar, viu, Zé, o clube do Vitória. Ele colocou a cota no Vitória, do valor da SAF do Vitória, Zé. Ele colocou 5 bi. Não é muito dinheiro, não, Zé Maria? 5 bi? Daqui a pouco o Zé Maria vai falar. Fábio Mota lança candidatura para tentar a reeleição do Vitória. Mário Bittencourt nega conversa com Neymar sobre possível ida ao Fluminense. Enzo Dias passa por cirurgia e perde o restante da temporada. Mundial de vôlei de praia começa nesta quinta-feira com dupla brasileira em ação. Concorrente de Juba, Alexandro celebra a confiança de Ancelotti e analisa amistosos com Senegal e Tunísia. Mas Fluminense nega novo contato pela contratação de Neymar. Brasileirão 2026 pode ter 6 times com gramado sintético. Essas e outras informações do esporte agora no Gabriela Esportiva, que está só começando.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Eu acho que a titia Leila, né, deve estar em tempo de infartar, porque outro dia ela retrucou aí sobre o negócio do julgamento de Bruno Henrique, porque adiou o julgamento de Bruno Henrique e julgou o Alan do Palmeiras e condenou, né? E agora, quando sai essa notícia agora à tarde, que ele foi absolvido e só vai pagar uma multa, que é uma bacatelazinha de 100 mil reais, que para ele não é nada, né? Ela deve estar em tempo de infartar com essa decisão da justiça brasileira, no caso Bruno Henrique. Mas é isso aí,
é,
né?
É vida que segue,
vida,
né?
Vida que segue, ela tem que aceitar.
Minha mãe falava que manda quem pode... Como é que é?
Manda quem pode e obedece quem tem juízo.
Exatamente. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E ela falava mais: quem tem sorte joga e ganha, quem não tem perde e apanha. 6:09, Zé Maria. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. Esse amistoso de sábado, primeiro dessa data FIFA, da seleção brasileira, vai dar uma nova oportunidade ao goleiro Ederson. Porque o Ederson, nos últimos anos, né, sempre foi um dos 3 goleiros convocados, mas não teve muita sorte na seleção, não. Se machucou muito, né, acabou ficando de fora do último Mundial. De repente, renasce aí uma nova oportunidade, quem sabe... Se na Copa do Mundo do ano que vem, o Ederson, né, não será o goleiro titular da seleção brasileira. O amistoso de sábado, Café, é a 1 da tarde e a gente vai ter a oportunidade de ver a exibição, a primeira das duas últimas exibições da seleção este ano.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, Zé. 6h10, abração pra rapaziada curtindo a gente em Itabuna, Marcelo Cafuringa, aquele abraço, tá? Um abraço também pra Datinho, a moçada bacana do São Caetano aí, aquele abraço, né? É pra Vaguinho. Alô, Vaguinho, 6h10.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Zé Maria, o número de equipes que usam gramado sintético no Brasil pode dobrar. Isso porque o Campeonato Brasileiro de 2026 pode contar com 6 equipes, né, que dispõem do piso artificial. Palmeiras no Allianz Parque, Botafogo, Nilton Santos, o Atlético Mineiro na Arena RMV já contam com este tipo de gramado, né? Além deles, Atlético Paranaense, né, a Liga Arena, e Chapecoense, a Arena Condá, né? Tem grandes chances de garantir aí o sucesso da Série A no próximo ano, né? O número pode vir recorde. Se o Vasco, né, devido à reforma do São Januário, mudar algumas partidas aí no Nilton Santos. O Brasileirão contará com 30% dos mandantes atuando em gramados sintéticos. Zé, eu queria saber de você, isso é bom para quem? É bom para o clube que tem menos manutenção em relação à grama natural, mas é bom para o jogador também, Zé?
Não, para o jogador, claro que não. Tanto que já ficou cientificamente comprovado, né, que prejudica muito os jogadores profissionais, entendeu? Agora, para o clube, entendeu? Porque os gramados, a manutenção é muito cara, o custo é muito alto, e a gente hoje não tem, exceto o Corinthians, entendeu? A gente percebe que a Arena Fonte Nova está trocando gramado às vezes 2, 3 vezes durante o ano, né? O Maracanã no mesmo caminho. Então essa é uma tendência, Café. E eu lembro que na semana passada você abordou esse assunto, mas a pergunta ela era diferente. Você colocava como se o gramado sintético teria...
fosse a solução.
Seria, não, seria o futuro ou poderia acabar no país? Acabar nunca. Pelo preço, pelo custo. O custo faz muita diferença no futebol. Futebol é um saco furado, entendeu? Então, hoje os clubes que estão fazendo suas reformas estão pensando seriamente no gramado sintético. Porque o gramado sintético, a manutenção, ela praticamente não existe em relação ao gramado natural. E eu diria que esse gramado sintético é o futuro, entendeu, do futebol nesse país.
Só que o Flamengo está tomando a frente aí, está fazendo um movimento contra o gramado sintético, né? Porque o gramado sintético ele acaba lesionando muitos jogadores. Você vê que na Europa não tem gramado sintético.
E a vida útil também, eu acredito que a vida útil do atleta diminui aí.
Não, né? Sim, lógico.
O impacto é um piso mais duro, né?
Agora,
mais rígido.
Existe aquele gramado sintético 100% sintético e existe aquele gramado sintético com a mistura da grama natural. Eu acho que...
Aí o processo é mais complicado. É uma outra situação.
Eu acho que caberia
um custo diferente, mas você tem razão. Existem, sim. Agora, eu acredito que isso é uma tendência para o universo do futebol, viu, Júlio? Porque não é fácil, entendeu? Quando a gente fala do futebol europeu, a dificuldade dos gramados naturais é o clima, né?
É o clima
do futebol europeu. E lá é o extremo, é muito frio. Aqui é um outro extremo, é muito calor, é muito sol, entendeu? Agora, entendo, não sou especialista do assunto, mas entendo que essa mistura aí de sintético com natural pode ser um paliativo que acabe agradando os dois lados.
Agora, por outro lado, eu acho que o gramado sintético seria assim, a solução para os estádios dos clubes pequenos, por exemplo, aqui na Bahia.
Tem uma situação, Café, que a gente precisa colocar, muito pouco se fala nesse assunto, mas a tendência do gramado sintético é para atender a principal necessidade dos clubes hoje. Quem tem arena hoje quer ter shows, quer realizar seus shows.
Esse é o grande problema.
E com
o
gramado
também.
Natural, você não. Não o gramado
acaba danificando.
Danifica,
né?
Morre o gramado não pode ficar.
Tem muita gente
sem luz, entendeu?
Pisoteando o gramado.
Pois é, quando você tapa o gramado, você praticamente acaba destruindo o gramado. É por isso que a maioria dessas arenas aí, arenas modernas, arenas que foram construídas, inclusive para a Copa do Mundo, né? A tendência aí é do gramado sintético. Por exemplo, eu acho que aqui na Bahia ele já começou a crescer essa ideia, entendeu? Não me surpreenderia se Pituaçu em pouco tempo também transformasse o seu gramado num gramado sintético. Não seria surpresa nenhuma para mim. Entendeu?
Em 2023, a revista Placar ela colocou a matéria justamente abordando esse tema aí, né? E apresentou aí e mostrou que as ligas europeias chegaram até a adotar o uso de gramados artificiais, né? Mas foi banida após protestos de atletas, né? Que não consideram o piso seguro para a saúde, além de alterar a dinâmica do jogo, né? As grandes ligas europeias proíbem o uso de sintético, né? Na primeira divisão. França e Portugal também tiveram que banir o gramado artificial como um todo. Porque é aquilo, você diminui a vida útil, a vida do atleta, porque Sim. tem as questões da articulação, joelho, Isso. tornozelo. É um piso duro, não é um piso que amortece a pisada, né? Aqui no Brasil, eles estão tentando levar para diminuir justamente a manutenção, né? Que você tem que molhar.
O olhar no Brasil é um olhar de custos, entendeu? De custos.
Mas eu acredito que não vai à frente, não. Vai ter a mesma.
Agora, se não houver uma ação da CBF, que é no país quem orienta, quem determina, quem administra o futebol, a tendência é isso se alastrar mesmo, entendeu? Agora, a gente entende que existem diferenças enormes do gramado natural para o gramado sintético. O gramado sintético, né? Além de dura, a bola rola muito com mais rapidez, entendeu? Mas tem equipes que já se adaptaram. O Botafogo, por exemplo, já é um especialista em jogar no tapetinho, né, Júlio?
É verdade.
Teve caso também, né? O caso mais recente é o caso da Holanda, né? Clubes da Holanda justificaram a adoção do campo de borracha por não terem condições financeiras, os clubes pequenos não têm condição financeira para manter um bom gramado real, né, em meio ao clima holandês, né? A Holanda é um país baixo, portanto é um país muito úmido, não é isso? E dos locais como o Dirk Kuyt, né, e o Gullit também, no entanto, lideraram o protesto que acumularia aí na proibição da temporada, quase a temporada 25-26 foi parada por causa disso. Houve protesto lá na Holanda que não adotaram o gramado sintético e eles preferem jogar no gramado natural, que preserva aí a saúde física do jogador.
Eu acho que o gramado sintético seria a solução para os pequenos centros, principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, futebol da Bahia. Gramado Estádio sintético. De Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jequié, poderia ser gramado sintético.
São estádios que são usados intensamente,
porque,
né?
Porque são cidades que o gramado não atura muito tempo. Esses campos que eu citei aqui têm um volume de jogo muito grande. Por exemplo, aqui em Ilhéus, temos dois times profissionais, né? Tem a competição amadora da cidade que é realizada dentro do estádio. Nós temos Baba dentro do estádio. Tem um bocado de atividade dentro do estádio. Então, a solução para Ilhéus, né,
sintético.
Seria sintético. Agora, um sintético de qualidade. Não adianta botar qualquer sintético.
Muito bem. Vamos lá. 6:19.
Alô, galera. Eu sou a NPB do Cacau com Leite. E eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Muito bem. 6:19. 6:19 da Gabriela FM. Júlio César, com a turbulência envolvendo Neymar e o Santos, depois das reclamações do Neymar na derrota para o Flamengo por 3-2 e a possibilidade do camisa 10 atuar no Fluminense no ano que vem foi levada aí às redes sociais. O presidente Mário Bittencourt negou qualquer tipo de negociação, né, no momento pelas partes aí. Sobre Neymar, ele disse que ele esclareceu aí que não houve qualquer contato com o Fluminense. Mas tem aquele ditado, né, Júlio? Onde há fumaça, há fogo, né?
Não houve e nem haverá nenhum contato com o Neymar. Primeiro que o Fluminense não tem estrutura para pagar o salário de Neymar, né? Segundo, o Fluminense tem que resolver...
Você está fazendo essa afirmação porque o Fred está ausente do programa, né?
Não, mas eu falo assim, Zé, porque Neymar ganha o que ganha hoje, porque é no Santos. O Santos abriu as pernas para Neymar. Mas rapaz, em um outro clube ele não vai ganhar o que ele ganha no Santos hoje.
Neymar está enfraquecendo o Santos. Porque a tendência é o próprio Neymar,
pois é.
Entendeu? Comprar barato.
Então,
comprar pelo custo que eles querem.
A preço de banana, vamos dizer assim. Pois então, hoje, para um clube brasileiro levar Neymar, né, para vestir a camisa, no mínimo o Neymar tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem mentalmente, porque ele está mal nessas duas partes. Fisicamente ele está mal e de cabeça o Neymar está mal. Então você hoje, um time como o Fluminense, já não teve uma temporada boa. Aí você já abre a temporada contratando o Neymar atual. Porque se fosse o Neymar do passado, até que valia a pena. Mas o Neymar atual hoje não tá sendo muito, né? Valorou você contratar ele, não. Pra quê? Só se for para vender camisa.
Rapaz, eu
porque dentro de campo hoje Neymar não está ajudando ninguém.
Eu já estou com a sensação de que Galvão Bueno acertou nessa afirmativa recente aí que ele colocou nas redes sociais. Segundo ele, o Neymar está passando por um sério momento emocional.
Sim, lógico.
Já não tenho dúvida nenhuma, porque ele imaginou uma coisa... Na cabeça dele, mas o corpo não acompanhou, Júlio.
É emocional, porque ele tem muito dinheiro.
E eu acho que a grande frustração dele foi ele não ter disputado o Mundial. Porque você acha que ele veio pro Santos para quê? Ele veio pro Santos para jogar, né? Manter ali a atividade. E na reta final ele articular com um dos quatro grandes do Brasil para jogar o Mundial. Mas acabou o quê? Nenhum dos quatro quiseram Neymar. Os outros times também, ninguém quis Neymar. E ele ficou de fora. Então aquilo ali já abalou ele.
E tem mais. Você falou em frustração. Acho que a palavra se encaixa nesse momento, sim. E tem mais duas histórias que ele não conseguiu fazer na carreira dele como atleta de futebol. Primeiro, nunca foi premiado
como o melhor do mundo.
O melhor do mundo, né? Segundo, nunca ganhou um título com a seleção brasileira,
mundial.
Um título mundial.
Ganhou Olímpico, mas Mundial não.
Mundial não.
Então ele carrega sobre as costas dele essas frustrações, né? Aí vem a decepção de chegar no Santos e encontrar um time fraco e de estar participando de uma campanha horrível com a possibilidade de ser rebaixado, que
agora,
seria a maior frustração.
O que não dá pra gente engolir é ele nesse momento, quando é substituído pelo técnico do Santos, né? O argentino lá.
O Vojvoda.
Ele faz sinais, entendeu? E leitura labial, proporciona leitura labial. Eu, por quê? Entendeu? Rapaz, isso não existe. E depois saiu dando esporro nos jogadores. A cada gol que o Santos tinha e tomava, ele encontrava um culpado. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, teve um lance de Neymar. Quem observa futebol tem que observar detalhes também. Você não pode se distrair vendo um jogo de futebol. Se você tem condições, se você quer analisar com pureza os fatos que ali acontecem. Teve um lance que o Neymar estava num ataque, ele veio, Júlio. Ele veio correndo até a pequena área, para ele sair jogando o jogo da pequena área. Ele mesmo tomar a iniciativa. Poxa, Júlio, isso não existe, entendeu? É chamar para si os holofotes demais, é querer aparecer demais. Eu não sei como ele vai terminar esse campeonato brasileiro no Santos. A tendência é piorar ainda mais.
6:24.
Gabriela Esportiva.
6:24, Zé Maria, a situação do River Plate no campeonato argentino está longe do ideal. O tetracampeão da Copa Libertadores corre o risco de ficar de fora da competição continental em 2026. Após 11 participações consecutivas, e já prepara uma lista de dispensa para formular o elenco, que inclui nomes de peso de campeões históricos. De acordo com o canal argentino TWC Esportes, 8 jogadores devem deixar o clube no fim da temporada. A lista reúne atletas experientes e alguns com passagens pelo futebol brasileiro. São eles o Nacho Fernandes, né, de 35 anos, ex-atleta do Atlético Mineiro, Borja, atacante de 32 anos, ex-Palmeira, Paulo Dias, zagueiro de 31 anos, Frederico Gattoni, de 26 anos, zagueiro, o Milton Cascos, lateral de 37 anos, Enzo Pérez, volante de 39 anos, o Pete Martinez, meio atacante de 32 anos e foi o herói da Libertadores em 2018, Facundo Colídio, né, atacante de 25 anos, titular absoluto e alvo do Flamengo na última janela. Zé Maria.
Futebol, a gente não demorou muito para acordar. Esse time envelheceu. E você vê, o último título do River em 2018. De 2019 para cá, só deu Brasil, né? E a tendência é continuar isso, né? Com essa final desse ano entre Flamengo e Palmeiras, dois clubes brasileiros. Então, o time do River Plate envelheceu. O agravante aí foi a questão financeira, né? Enquanto o futebol brasileiro, os investimentos cresceram muito, no futebol argentino a realidade foi inversa. Então a gente, nesse momento atual, a gente consegue enxergar um Racing, né, com uma desenvoltura muito superior aos dois ex-grandes gigantes, né, como River Plate e Boca Juniors. Então essa é a tendência. E se ele não se classificar para a Libertadores do ano que vem, claro que essa crise vai se agravar, porque a Libertadores ainda é a competição sul-americana, a competição continental, que remunera, né, os grandes clubes com grandes quantias financeiras. Então, o momento do futebol argentino é um momento de decadência, né? O futebol da Argentina está decadente. Essa decadência começou em 2018 e vai entrar no campeonato de 2026 com o Brasil equiparando, né, a distância aí, que eu lembro que o futebol da Argentina chegou a ter 7 títulos a mais de frente em relação ao futebol brasileiro.
Muito bem, Zé, 6:28.
Gabriela Esportiva.
6:28, maior campeão mundial de vôlei de praia, o Brasil, estreia nesta quinta-feira, dia 13, na 15ª edição da competição, que será realizada pela primeira vez em Adelaide, na Austrália. O país chega ao evento com 7 duplas, entre elas estão as atuais campeões olímpicas Duda e Ana Patrícia, que juntas conquistaram ouro e prata nos mundiais de Roma, na Itália, em 22, e México em 2023, né? Elas serão a primeira da delegação amarelinha a estarem no Mundial, em duelo às 20:30, horário de Brasília, contra a dupla anfitriã, né? O Mundial será transmitido aí pela World TV. Vamos seguir aqui, né, para falar agora do Santos, né? Para falar de um atleta do Santos, vou chamar o Júlio César. 6:29, Júlio César, o atacante Robinho Júnior, de 17 anos, é mais uma das promessas da base do Santos, que já começa a despertar o interesse de clubes europeus. Segundo a imprensa paulista, o espanhol da primeira divisão da Espanha realizou uma consulta formal sobre a situação do jovem atacante. A ideia do clube catalão é avaliar os valores de uma possível negociação antes de formalizar uma proposta oficial. Robinho Júnior tem contrato com o Santos até abril de 27 e uma multa rescisória de R$ 644 milhões para o futebol europeu. Júlio César.
Eu acho que ele não vai ficar muito tempo no Santos, não. O menino começou a ter oportunidade esse ano, vem se destacando. Eu acho que a demora aí do Robinho no Santos é só ele completar os 18 anos, né? Porque a lei Pelé permite que o clube brasileiro transfira um jogador para a Europa com menos de 18 anos. E ele ainda não tem 18, né? Então, tá próximo, né? Tá próximo. Eu acho que a demora dele é só ele completar 18 anos. E o Santos não tem condições nenhuma, não tem estrutura nenhuma financeira para segurar um jogador desse, né? É uma pena, porque nos últimos anos a gente tem visto aí os nossos craques deixarem o nosso futebol muito cedo, né? Coisa que no passado não acontecia, o time segurava, mas hoje em dia não. A Lei Pelé, se você segurar demais, você acaba, Zé, perdendo o investimento que você fez naquele atleta, desde quando ele chegou ali nas categorias de base até o profissional. No caso, Neymar, o Santos ainda fez aquela aventura de segurar até o último minuto de Neymar ganhar passe livre. Quase Neymar sai de graça para o Barcelona, né? Então, é por isso que os times brasileiros, quando acham uma proposta boa, eles acabam vendendo jogadores ainda jovens, ainda em formação, para poder não perder e esse jogador acabar saindo de graça. E quem vai lucrar com isso aí é o empresário, geralmente o empresário, né? E o próprio time, né? Que vai estar levando o jogador. Então, eu acho que a demora de Robinho no Brasil, o Robinho Júnior, é só ele completar 18 anos. Não tenho dúvida disso, porque futebol ele tem. E já está apresentando e já está conseguindo atrair para cima dele os holofotes da Europa. Então já um time grande desse europeu aí contrata o Robinho Júnior.
Muito bem, Júlio César, 6:32.
102,9, Gabriela Esportiva.
6:32, Zé Maria, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, absolveu nesta quinta-feira o atacante Bruno Henrique do Flamengo da acusação de manipulação de resultados. O jogador foi denunciado com base no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, mas os auditores entenderam que não havia prova suficiente para confirmar a infração. Apesar da absolvição, o atleta recebeu uma multa de 100 mil imposta como medida disciplinar. Com a decisão, Bruno Henrique está liberado para disputar normalmente as próximas partidas do Campeonato Brasileiro e permanecer apto a atuar em eventual final da Copa Libertadores da América. É muito bom, Zé.
É bom demais, mas é um péssimo exemplo, né? Eu acho que... porque a gente teve... nessas apostas aí, muita gente pequena, muitos atletas miúdos, né? Em relação a Bruno Henrique, são atletas pequenos. Aleph Manga e companhia foram punidos com 2 anos de suspensão, mais multa de 120 mil reais por mês. Essa multa para Bruno Henrique sintetiza que algo de bom, de correto, não existe. Por quê? Se ele foi absolvido, por que ele foi condenado a pagar multa? Né? Então, não dá. Parece que é um paliativo para dar uma satisfação à sociedade. O tribunal, gente, é no Rio de Janeiro. E o que mais existe no tribunal são torcedores rubro-negros. Essa é a realidade. Entendeu? Essa é a realidade. Ou você é Flamengo ou você é Vasco da Gama lá no tribunal. Raramente você encontra
Fluminense,
um tricolor, um botafoguense, entendeu? Porque é a tendência. Ninguém nesse país imaginava, acreditava na punição de Bruno Henrique.
Não tem o áudio
esse, tudo direitinho? Esse julgamento teve tudo, Café.
Disse que não tinha prova.
Entendeu? Teve
disse que
tudo.
Não tinha prova suficiente, pelo
teve
amor de Deus.
Teve tudo, teve áudios, teve zaps, né? Dele com os irmãos. Quer dizer, é uma coisa lamentável. A gente fica muito triste porque perderam uma grande oportunidade de dar um exemplo para os grandes. Porque exato. O crime não é para o pequeno e para o grande também. Entendeu? Mas, infelizmente, mancharam aí. O tribunal está manchado, na minha opinião. Cartas marcadas.
Acho que notícia como essa não convence ninguém.
Não. Absolutamente. Pois
essa multa aí só foi para dizer assim, não, ele não saiu sem deixar alguma coisa,
Júlio,
mas sem ser punido em alguma coisa.
As informações eram privilegiadas, as informações chegaram ao irmão dele, o irmão dele apostou exatamente que ele iria receber um cartão e estaria fora.
Pra que mais, entendeu? Provas que essa?
Pois é, rapaz. Pelo amor de Deus, e os áudios, os apps, entendeu? Foram todos foram
Vamos
copiados
pro
aí.
Comercial.
É uma coisa muito triste, muito lamentável. Agora espero que pelo menos ele tire lições desse momento, porque ele passou um constrangimento para ele, que é uma referência de atleta
exemplar.
Top de linha, de atleta exemplar.
Como ele mesmo disse.
Sentar no banco do réu.
De atleta, entendeu? De outro patamar, né?
De outro patamar, ele sentiu. Eu espero que a vergonha que ele tenha sentido hoje, entendeu? Mude a cabeça dele, porque a gente não pode continuar com essa situação. Isso, inclusive, pode destruir e manchar o futebol como um todo.
Com certeza. 6h36, a gente fatura, volta daqui a pouco. Um abraço para Marinho Santos, o repórter Mangangá. Daqui a pouco, né? A gente volta com mais informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo, no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Bem, 6h45, estamos de volta com o Gabriela Esportiva, as informações do esporte para você de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas aqui na Gabriela FM, ao vivo em 102,9 e também na internet em gabrielafm.com.br. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéu. 6h45, aproveitar para mandar um abraço para um nosso ouvinte, né? Ele ouve sempre, está sempre ligado na Gabriela FM, ouvindo os programas, Marinho Santos e Robertinho de manhã, e ouve também o Gabriela Esportiva, o nosso querido amigo, ex-prefeito de Itabuna, ex-deputado federal, Geraldo Simões, que está aniversariando hoje. Portanto, um forte abraço para você, meu amigo, tudo de bom, muita paz, saúde, né, prosperidade, um abraço forte do seu amigo Tony Café, tá bom, Geraldo? Grande Geraldo Simões fazendo aniversário hoje. Você é amigo do Geraldo também, né, Zé Maria?
Com certeza, e eu quero endossar aí esse detalhe aí. Parabéns a Geraldo Simões, é um ser humano muito especial. Conheço o Geraldo Simões há muitos anos. Parabéns para ele, muita saúde, viu, Café?
Muito bem, um abraço aí para Geraldo. 6h46, a gente segue com o Gabriela Esportiva.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h46, Zé Maria, após empate contra o Internacional no último sábado, Bahia iniciou a preparação aí na manhã desta quarta-feira, de olho no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai enfrentar o Fortaleza após aí a pausa da data FIFA, Zé.
E esse jogo, esse duelo vai acontecer na Arena Fonte Nova, não é isso? Me lembre aí, o Bahia será mandante desse jogo. Acho que o momento do Bahia é muito diferente, é muito positivo, sim. E se for como mandante, a intensidade é muito especial. Falar em Bahia, Café, eu quero abraçar Juraci Midley Salim, que é um torcedor apaixonado do Bahia, é ouvinte aqui do Gabriela Esportiva, e acredite, viu, Júlio César, esse cidadão é top de linha na culinária árabe. Você gosta de comida árabe? Entendeu?
Não, mas tenho curiosidade.
Mas você precisa, precisa provar o quibe, o pastel árabe com recheio de coalhada, né? A esfirra de carne, a saltenha do Juraci Midley Salim. A gente conhece a qualidade porque a gente frequenta, né? Muito o Armazém 73 do nosso amigo Jamil Ock, onde a gente encontra essas delícias, né, árabes, do Juraci Midley Salim, torcedor do Esporte Clube Bahia.
Pronto, pronto. 6h48.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h48, Zé Maria, Éder Militão, no caso agora é Júlio César, hein? Júlio César, Éder Militão, é a principal novidade na escalação da seleção brasileira para o amistoso contra Senegal neste sábado, tá? A partida acontece às 13 horas, horário de Brasília, no estádio do Arsenal, em Londres, na Inglaterra, e terá transmissão aí da Rede Globo, do Sport TV, da GE e outros canais aí pelo mundo afora. Júlio César.
Éder Militão vai jogar onde? Na defesa ou na lateral? O que é que ele quer com o Éder Militão? É porque esse jogador...
Na lateral direita.
Ele atua nessas duas posições.
O Ancelotti atualizou ele, né? Na lateral direita nos treinos.
Pois é, então certamente ele vai usar três zagueiros. É uma outra situação, porque necessariamente não significa que o Éder Militão vai entrar como lateral. Ele pode entrar com três zagueiros, o Éder fazendo o lado direito
do campo. É porque, tipo assim, se ele quer... Se essas duas datas, essas duas últimas datas do ano, ele está usando para conhecer jogador, para testar jogador, eu acho que era Militão, né? Não era nem para ter sido convocado, primeiramente. Porque ele já conhece o cara, porque o cara trabalhou com ele no Real Madrid, certo?
Segundo,
a lateral direita está em aberto ainda, certo? E terceiro, ele tem dois jogadores aí experientes que fazem as duas funções. Entendeu? Então eu tô achando que ele, né, vai economizar uma convocação trazendo um jogador que faz duas funções. No caso, o Éder Militão é zagueiro e é lateral. O Danilo do Flamengo é zagueiro e lateral. Não é? Então você fica sem saber o que ele quer com o Éder Militão na lateral. Se o cara agradar ele, ele vai chamar o cara como? Como lateral ou como zagueiro? Ou chamar o cara de repente como um zagueiro e chamar de repente só um lateral direito. Porque ele já encontra no Éder a função do lateral também. Então isso tudo tem que ser perguntado ao Ancelotti, né? Porque eu entendo dessa forma. Se está usando as duas últimas datas para conhecer jogadores que ele não viu, para testar jogadores que ele ainda não testou, para que ele vai utilizar Éder Militão? Não era nem para ter sido convocado, era para ter dado oportunidade a outros jogadores, né? Mas
antes da pandemia, a imprensa nacional como um todo tinha uma realidade em mãos do dia a dia dos clubes profissionais, inclusive da própria seleção. Depois da pandemia, essa realidade acabou, mudou literalmente. Hoje você não tem mais setorista, porque os treinamentos são fechados, entendeu? Você não consegue mais. Isso a gente só vai entender, não só com a escalação, mas quando a partida começar, com a postura da seleção ali, escalada pelo Carlo Ancelotti. O jogo é sábado, 13h, uma boa oportunidade da gente analisar. É o último amistoso da seleção esse ano. É um dos dois últimos amistosos, né? É o penúltimo amistoso da seleção esse ano. E a realidade é que a Copa do Mundo, gente, já está batendo nas portas, né? Muito pouco tempo até a Copa do Mundo, que acontece em junho do ano que vem, entendeu? E a gente torce para que o Brasil defina logo o seu elenco para começar a trabalhar com esse elenco já com o espírito de Copa do Mundo, Júlio. E não desses amistosos, entendeu? Por exemplo, o jogo é com Senegal, mas vai acontecer aonde? Na Europa. O outro amistoso de terça-feira vai acontecer em Paris. Mas o importante é que o Brasil tire proveito, porque hoje a gente percebe, até para a própria Copa do Mundo, acabou muito aquela pré-temporada que existia antigamente. Você lembra de 70?
Sim, sim.
70 tivemos um primeiro momento, né, com João Saldanha iniciando os treinamentos, e um segundo momento com Zagallo, entendeu? Fechando, porque Saldanha deixou a seleção, porque era uma imposição do regime militar da época.
Já na década de 80, a pois pré-temporada era um alvoroço, chamava a atenção de todo mundo na frente da TV, era muita...
Muito tempo, hoje não. Hoje você quer preparar um time com 15, 20 dias para a disputa de um Mundial. Caiu muito essa situação. Uhum. Mas... como eles mesmos afirmam, ali só tem jogadores carimbados, né? Acostumados com o futebol em altíssimo nível, né? A maioria, com certeza, jogando lá no próprio futebol europeu. Pois a gente torce para que o Brasil, porque, gente,
esses caras
demorou demais, né? O primeiro título do Brasil veio em 58. Aí em 62 tivemos um bicampeonato. Em 66 não evoluímos, em 66, mas em 70 nos apresentamos talvez com a melhor seleção da história do futebol nacional, do futebol brasileiro. Poxa, quem não lembra, né? De Jairzinho, de Pelé, de Tostão, de Rivelino, de Piazza, de Brito. Era uma seleção, era uma seleção dos sonhos. De Carlos Alberto Torres. Uhum. Então, aí ganhamos, já tem quanto tempo que o Brasil não ganha? Mais de 20 anos, né?
É, o último título foi em 2002, 23 anos.
23 anos que o Brasil não consegue ganhar. Esse Hexa parece que emperrou ali, tem alguma coisa...
E pela primeira vez na história recebeu uma goleada...
E a maioria das vezes que fomos campeões, gente, é só lembrando um detalhe. Quem é da época dessas seleções vai concordar comigo. Saímos para a disputa desses mundiais desacreditados. Lembra de 94? Quem acreditava que o Brasil iria ganhar a Copa do Mundo dos Estados Unidos? Né?
Não, primeiro que naquela época o Brasil já chegou nas eliminatórias precisando vencer para classificar na última rodada.
Exatamente.
E quem salvou a gente naquela época, a gente não pode esquecer que foi o Romário. Né? Então já começa daí. Aí depois vem aquela, será que o Brasil vai agora em 94? E aí o Brasil acabou indo. Depois de 94 veio aquele vexame de 98, né? Onde o time tomou 3-0 para
vexame. França. Foi 2014 aqui no país.
Mas esse aquele foi também.
Um vexame, ô, Zé, de tamanho gigante.
Mas aquele também de 98 ficou um negócio meio mal esclarecido, aquele resultado. Né? Ficou mal esclarecido aqueles 3-0 da França. Ronaldo, que passou mal de noite, que não ia jogar, entrou em campo. E foi um negócio meio estranho. Aí vem 2002 com o Filipão, que também é aquele negócio desacreditado. Aí vem aquela confusão com o Romário, leva ou não leva. Ele acabou bancando a não ida de Romário, né, e a seleção. Aí de lá pra cá só foi vexame de serem desclassificada. Nem de 2002 pra frente, as outras Copas pra frente, Brasil não chegou, mais nunca chegou em uma semifinal.
E durante esse período, esse Entendeu? Tempo todo sem vencer, vai perdendo.
Sempre nas quartas.
Sempre,
né?
Caindo nas quartas, nas oitavas, e teve aquele maior vexame do nosso futebol.
E passando esse tempo todo sem vencer, a seleção brasileira caiu num descrédito total. Eu acho que se você perguntar hoje, fazer uma pesquisa, você tem confiança que o Brasil vai ser campeão na Copa 2026, você pode ter certeza que...
Agora, nessa nova era...
Os números são negativos. Né,
dos anos 2000, depois da seleção de 2002, de lá para cá, depois da interferência maciça aí dos empresários, isso atrapalhou muito a seleção brasileira.
Exatamente. 6:56.
Esportiva.
6:57, Samaria, depois de empatar com o Botafogo e ter dois dias de folga, o Vitória voltou aos trabalhos na tarde desta quarta-feira, na tarde de ontem, na Toca do Leão. O rubro-negro começou a preparação para o jogo antecipado da 37ª rodada do Brasileirão, diante do Palmeiras, marcado para o dia 19 de novembro, uma quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, no Allianz Parque. Que pedreira para o Vitória, hein, Zé?
Enorme. Hã? Grande demais. Eu, sinceramente, se o Vitória jogar muito, vai perder de pouco. Porque existem diferenças gigantes, né? Desses dois elencos aí. É um Vitória ainda lutando, né, para se salvar. Tem que torcer muito para que o Palmeiras no próximo sábado, né? A Leila já colocou um avião à disposição, vai buscar o Flaco Lopes e vai dar carona também para o menino do Bahia, o Juba. Já tem alguns atletas que jogam no Cruzeiro também, que vão pegar carona no avião dela, porque o Flaco joga em Angola contra pela seleção argentina nesse amistoso. A seleção argentina está fechando aí esse último amistoso do ano. E a Leila já colocou uma aeronave à disposição para trazer e vai dar carona a alguns jogadores de alguns times simpatizantes dela, né? Claro que nesse avião aí não vai ter ninguém do time malvadão, porque seria até uma incoerência disso. Mas é isso, a tarefa, eu acho que o Vitória, entendeu? Esse jogo do Palmeiras, ele não é o jogo limite do Vitória, não. O Vitória vai ficar de camarote torcendo pela vitória do Palmeiras sábado agora. Se conseguir, e eu acho que a tendência é um Palmeiras
fragilizado,
porque perdeu muitos jogadores que estão fora desse duelo, né? Como Andreas Pereira, Alan, esses estão suspensos, não podem jogar mesmo, mas tem jogadores também que, se voltarem da data FIFA, né? Só que, por exemplo, o Flaco Lopes joga em Angola na sexta-feira e já chega para jogar no sábado às 9 da noite. Quer dizer, é um desgaste, mesmo sendo
Mas isso aí vai depender do
organismo, né, de cada jogador.
E de quanto tempo ele vai jogar no
Exatamente. Agora, é o jogo da vida do Santos, né? O Santos não consegue enxergar um outro resultado que não seja uma vitória, até para respirar, né, Júlio? Porque se perder para o time do Palmeiras, mesmo que o Vitória perca em seguida para o próprio Palmeiras.
Mas esse jogo, né? Santos e Palmeiras é sábado agora.
Sábado agora, é primeiro. Né? É primeiro.
Eu acredito que aí o Santos tem que saber aproveitar, né? E se o Palmeiras vier a tropeçar diante do Santos, você pode ter certeza que quem vai pagar esse pato é o Vitória.
Pois é.
Quem vai pagar o pato é o Vitória. Porque sábado também o Flamengo joga com o Sport. Teoricamente, a tendência é o quê? Dar o malvadão. Teoricamente.
Júlio, nesse jogo de sábado só vai ter torcedor do Flamengo no campo.
Mas é lá do
Sport.
É lá na Ilha do Retiro.
Na Ilha do Retiro, pois é, mas só vai ter torcedor do Flamengo, Júlio. Vitória, o Sport, literalmente.
Não, Zé, mas não estou falando nem de torcedor, eu estou falando porque...
De torcedor, mesmo que o Flamengo tenha elenco, nem todos do Flamengo foram convocados.
É aí que eu estou falando. O Flamengo, mesmo sem os dois que foram convocados, foram dois, não foi? Danilo e...
Que eu tenho a lembrança, sim, Danilo e Alexandre.
Mesmo sem os dois, o Flamengo tem muito mais time do que o Sport.
Pois é.
Mas o que eu quero dizer é que tem horas que o próprio Flamengo ele complica o jogo para ele mesmo. É isso que eu quero dizer. Você entendeu? Durante o ano, quantas vezes eu falei isso aqui? Toda semana eu estou falando.
Quem não pode complicar, entendeu, nessa data FIFA é o Palmeiras. Porque se o Palmeiras perder para o Santos, renasce um sentimento e um momento diferente. Aí o Flamengo, sim, vai brigar pelo título nacional.
Uma coisa eu vou dizer a você, se o Palmeiras viesse agora contra o Santos completo, você poderia ter certeza que o Palmeiras venceria o jogo com facilidade. Como tem esses 8 desfalques, ele vai encontrar um pouco de dificuldade, né? Mas o Flamengo não. Às vezes, com força máxima, deixa a desejar, facilita demais o jogo e acaba se complicando por ele mesmo.
Beleza, 7:02.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Amanhã a gente fala do início das semifinais do Campeonato Intermunicipal. Agora são 4 equipes, né? E Coraci continua, né, gente? Com 100% de aproveitamento. Parabéns aí, Marquinhos Barbosa, né? Treinador, esse menino tá pronto, né? Pra brilhar no futebol profissional. Um abraço a todos, até amanhã.
Beleza, vamos chamar o Barcelona pra chamar o Marquinhos, né? Pra atuar aí.
Infelizmente, pra esse ano de 2026, não dá pra ele no Barcelona, porque o Barcelona tem treinador.
Pronto.
E é o Paulo Salles. Mas tem outras equipes do futebol da Bahia que poderia apostar no Marquinhos, que já provou, não precisa provar mais nada para ninguém. Porque o cara que faz uma campanha dessa...
Eram quantas equipes no Intermunicipal? São quantas
Intermunicipal equipes? Intermunicipal começou com 64.
O cara ficar invicto aí... Não,
14 partidas, vencendo todas elas. 7 jogos dentro de casa, 7 jogos fora de casa...
Muito bem.
Um time modesto com uma folha de R$47 mil.
Boa noite.
Não é pra qualquer um, não. Então,
good night.
Boa noite pra você, boa noite pra Zé Maria. Deixa eu mandar um abraço aqui aos meus amigos taxistas, todos eles ouvindo aqui o Gabriel Esportiva, em especial nosso amigo Macacão, e o nosso amigo Fernando Fernandes. Alô, Fernandes, aí na Praça Cairu. E meu amigo Ronaldo, taxista, motorista oficial do cantor Márcio José.
Pronto.
A todos um forte abraço. Uma boa noite até
boa
amanhã.
Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. E um abraço dobrado aí para o Juraci Midley Salim, né? E as suas delícias, suas guloseimas árabes. Um abraço a todos, até amanhã.
Até amanhã para vocês também. A gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva. Um abraço aí para os nossos ouvintes, você aí que está curtindo o programa, pessoal dos táxis, aplicativos, você do transporte coletivo e a rapaziada de casa, o pessoal do escritório também, né? Aquele abraço, tá bom? No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus. O Gabriela Esportiva fica por aqui e volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.